Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 2. Eu quero ministrar uma mensagem que tem como título O Presente dos Reis. Mateus, capítulo 2, do primeiro verso até o verso 11, ou até o 12. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Em algumas traduções está, perturbou-se o rei Herodes. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. E disseram, então, em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. Ouro, incenso e mirra. Repita comigo, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenida em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém? Com a sua cabeça, deixa eu orar por mim, por você. Pai, no nome de Jesus, nessa noite nós ansiamos para que a tua palavra, ela nos constranja, porque na verdade a tua palavra é uma pessoa, o próprio Jesus Cristo em nós. E essa esperança da glória, Cristo em nós, é a esperança da glória. Não nos deixe, Pai, como muitas vezes acontece conosco, comigo e com os meus irmãos, de que recebemos a palavra, recebemos a vida de Jesus e por muito pouco e por circunstâncias pequenas, nós perdemos essa palavra. Nós nos desvencilhamos dela, nós nos esquecemos dela. Senhor, nós queremos receber a tua vida e fazemos isso na medida que recebemos a tua palavra, porque há três que dão testemunho no céu, o Pai, a palavra e o Espírito. Senhor, nós queremos esse testemunho do céu, nós queremos a revelação das coisas divinas, buscando as coisas do alto, por isso que nós te pedimos e clamamos que a tua palavra, ela faça em nós aquilo que o Senhor quer, que é a sua vontade, fazer com que entendamos que somos a imagem e semelhança de Cristo. Por isso a tua palavra tem poder para fazer isso em nós. Assim como Jesus disse, vos tenho lavado por meio da palavra. Senhor, nós queremos ser lavados, purificados, transformados, ministrados e levados à imagem daquilo que somos, Jesus Cristo, através da palavra. Senhor, nós não viemos aqui para buscar algo. Nós estamos aqui por alguém, esse alguém, Jesus Cristo, a palavra. Por isso nós te agradecemos, repreendemos toda a ação do inferno, todo pensamento que não contribui para aquilo que a tua palavra quer fazer. E declaramos que o Senhor é rei, soberano e governa sobre tudo, sobre todos e sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ele diz, eu creio que desde o princípio Deus, o nosso Pai, Ele criou o homem e a mulher para que constantemente eles lhe possam entregar as suas vidas e o controle delas como uma oferta de amor. Amém? O Senhor, na verdade, Ele espera que nós entreguemos a nossa vida, o nosso coração, o nosso tempo, os nossos planos, como uma oferta de amor a Ele. E isso é semelhante a um presente de rendição ao único que é digno de receber esses presentes. Nós devemos entregar o nosso tempo. A palavra fala isso, para nós amarmos o Senhor de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. A Bíblia não, ela foi muito específica quando ela pede para nós, e o mandamento é esse, amarmos a Deus de todo o nosso entendimento. Alguém pode entender um tanto, e outra pessoa pode entender um tanto a mais. Não há diferença para aquele que entrega aquilo que é o todo. Não existe diferença, e nós devemos fazer isso por amor. É aquela passagem do livro de João, no capítulo 6, onde Jesus está pregando um duro discurso. E então Pedro falou: Senhor, é muito duro esse discurso, porque aqueles 70 já tinham ido. E Jesus falou: Pedro, você quer ir com eles? Nas entrelinhas, eu não te forcei a ficar aqui. Você está aqui e deve ser como uma oferta. Não, Senhor. Para quem irei, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Pedro, na verdade, falou: vontade eu até tinha, mas eu não tenho para onde ir, não tenho para quem ir, não tem outra pessoa, não tem outro lugar, não tem outro tempo, não há outra situação. Então eu estou recebendo, e na verdade, até que Ele nos transforme, que seja uma entrega de amor. E você fala: verdade, Betão, que Pedro não queria? Não, Pedro achou duro o discurso. É verdade também que Jesus não queria ir para a cruz, que Ele fala: Pai, passa de mim essa hora. Esse cálice que eu vou beber agora é muito difícil, todavia, não seja feita a minha, falando como homem, Jesus. Eu penso que Jesus veio como homem para nos deixar a condição plena de que podemos andar igual a Ele, porque se Ele viesse como Deus, Ele nos deixaria sem condições de andar. Então Ele vem como homem para falar: você pode andar na terra como Ele andou. Eu e você podemos agir, andar, fazer, pensar, planejar, todas as coisas como Jesus fez enquanto esteve no seu ministério terreno. Todos os milagres que Jesus operou na terra, Ele operou como homem. Ele próprio se intitulava filho do homem. Mas com todas essas coisas, sendo Deus, sabendo que Deus havia entregado toda a autoridade para Ele, sabendo que Deus havia dado todas as coisas para Ele, Ele abre mão e fala: Senhor, todas as coisas são Tuas, Tu é a honra. Tu é a glória, Teu é o poder. Esse é o término da oração do Pai Nosso. Jesus faz os pedidos, mas fala: bom, tudo é Teu, porque Teu é o poder, Tu é a glória, a honra. E lá no livro de Apocalipse a gente vai ver a sabedoria e o louvor pelos séculos dos séculos dos séculos. Todas as coisas Jesus como homem entregou como oferta viva, santa e agradável ao nosso Pai Deus. E o Pai o exaltou, Filipenses capítulo 2, verso 6 ao verso 9, soberanamente, porque Ele fez isso, esvaziou-se, assumiu uma forma de servo e se entregou como essa própria oferta. Então, devemos entregar o nosso tempo a Ele como uma oferta, nós devemos entregar a obediência como oferta, a nossa força, comunhão, os nossos planos como uma oferta, os nossos caminhos, enfim, todas as coisas que estão no nosso coração, devemos entregar a Ele como uma oferta. Amém. Tudo é dEle. Romanos 11, verso 36. Porque dEle, por Ele e para Ele são algumas coisas? Não. Todas as coisas. Você sabe o que quer dizer todas as coisas no grego? Quer dizer todas as coisas. Uau! Que revelação! Não adianta a gente querer... deve ser algo profundo. Não é não. São todas as coisas e ponto. A minha vida, meu ministério, meu chamado, meu trabalho, meu tempo, meus pensamentos, minha família, meus filhos, tudo é dEle, minha saúde, todas as coisas são dEle. Amém? Salmo 24: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, não importa nem que religião tenham. Salmo 24, verso 1: tudo é dEle e está prostrado diante dEle. Amém? Eu creio que assim foi com Adão e com Eva. Adão e Eva estavam diante do Senhor, e eles foram criados pelo Senhor com duas características. Eu não vou enfatizar muito, mas eu quero trabalhar um pouquinho esse aspecto, porque isso vai determinar como nós vamos andar na terra como igreja. Existiam duas coisas para Adão e Eva no jardim. Primeira coisa que eles receberam do Senhor, do Pai: domínio terreno. Segunda coisa: comunhão celestial. Repita comigo: domínio terreno e comunhão celestial. Amém? Então, resumindo, essa é a palavra, desde o princípio, de que eles eram reis, domínio terreno, e sacerdotes, comunhão celestial. toda nós, todo o nosso domínio terreno. Lembra qual foi a bênção? Vos abençoou e disse: frutificai, sede fecunda, enchei a terra e governai-a, dominai-a, domínio terreno. O domínio da terra estava na mão de Adão, diz o salmista, porque a terra ele deu aos homens, mas os céus são os céus do Senhor. A terra ele deu aos homens, domínio terreno. Ele quer e entregar nós. Ele disse, quando Jesus foi liberado uma palavra no livro de Isaías, no capítulo 9, o domínio estava sobre os seus ombros. Se Cristo é o cabeça da igreja, onde está o domínio? Na igreja. Porque a igreja é ombro, a igreja não é cabeça. Nós então fomos colocados, nós somos sonhados pelo Senhor por essas duas coisas: domínio terreno e comunhão celestial. E como deve ser exercido esse domínio terreno? A partir da comunhão que temos com os céus. É assim que Deus deseja. Eu falo, eu te dei a terra, mas há um modelo de governo dos céus para ser implantado. Então Jesus vem, no capítulo 6 de Mateus, e nos ensina: venha a nós o teu reino. É sonho de Deus que nós fôssemos reis e sacerdotes. Repita de novo comigo: domínio terreno e comunhão celestial. Esse é o sonho de Deus para nós, para que haja um padrão. Ele entrega para nós, fala, mas tem uma maneira de você exercer. Por quê? Porque nossa justiça, nossa maneira de governar, nossa maneira de legislar é como trapo de imundícia. Como é a maneira da justiça de Deus? A justiça de Deus é soberana, completa, não falha, é maravilhosa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele deseja que exerçamos domínio na terra, mas deve ser da maneira buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí buscamos esse governo e esse reino, e aí todas as coisas são acrescentadas, a comunhão celestial determinando como deve ser o domínio terreno. Amém? Assim deve ser a nossa vida. Nós vamos notar que esse é o desejo do Pai para nós durante a criação, da história da humanidade, no tempo antigo e perdurando até os dias de hoje. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 19. Êxodo é fácil. Êxodo 19, verso 5 e verso 6. Olha o que diz aqui. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes, Deus está falando com o povo, está falando com Moisés, a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Amém? Ponto fundamental, tudo é do Senhor, a terra é dele. Mas olha o que ele diz: e vós me sereis reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Abra sua Bíblia agora no livro de 1 Pedro, no capítulo 2. Gênesis, Êxodo, então. Êxodo é o segundo livro, está bem no comecinho. Agora vamos para o final, então, em 1 Pedro. Está perto lá de 1 João. 2 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vamos lá. Texto bem conhecido. Vós, porém, sois raça eleita e sacerdócio real. Você fala, é a vontade de Deus que nós sejamos sacerdotes e reis ou não? Está explícito, não tem como, está aqui, povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10 diz: vós sim, que antes nem eram povo, mas agora sois o povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 1. Verso 5 e verso 6. A gente poder dar uma base naquilo que eu creio que é a vontade de Deus. O verso 5 diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E no verso 6, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Olha só, o apóstolo João está escrevendo que diz que ele nos fez rei, porém, ele é quem governa. Domínio terreno a partir da comunhão celestial. Eu penso que esse foi o propósito de Davi quando ele venceu Golias. Davi era um cara que ele estava lá cuidando das ovelhas do pai dele. E de repente ele é chamado pelo pai para poder levar uma marmita para os seus irmãos. Davi não estava alistado no exército. Davi não tinha talvez a idade que era necessária. Talvez as pessoas nem achassem que ele tinha o preparo. Até Davi, muito provável, achava que ele não tinha o preparo. Então ele foi se preparar. E aí, como diz o apóstolo João, acho que ele ficava treinando com aquela funda e ele ficava tacando pedrinha na cabeça dos irmãos dele, botava a lata em cima do muro, ficava derrubando lata, contextualizando. Ele ficava ali treinando e com aquela funda ele deve ter livrado muitas ovelhas da mão dos lobos, né, do urso, do leão, de vários perigos. Ele vai até essa batalha, ele vence Golias, nós já conhecemos a história. É assim que Davi venceu o gigante Golias. Então o rei Saul fala, pede para que esse menino venha até aqui. E a partir daquele momento, não uma ação só de vencer Golias, mas uma ação do diabo na vida de Saul, faz com que Davi vai parar no meio do palácio tocando harpa, fazendo o que ele sabe fazer, agora aprendendo aquilo que ele não sabia. Davi agora vai aprender como deve ser o modelo do governo. Ele não sabia como funcionava o reino da terra, mas ele sabia como funcionava o reino dos céus, porque ele fala, Saul, eu quero ir contra esse Golias, porque ele está afrontando Deus vivo. Mas como? Você não tem tamanho nem para vestir a armadura que eu te dei. Pois é, mas eu quero te dizer algo, eu tenho umas experiências com Deus. Eu tenho experiência do céu. Eu tenho experiência da soberania de Deus. Eu sei como Ele cuida da minha vida. Porque vem um animal irracional, vem um animal enfurecido e eu venci ele. Um leão e um urso. Você já imaginou você diante de um leão e de um urso? Você já imaginou? Porque às vezes a gente fica pensando, fala, ah, Golias era mais difícil. Eu prefiro Golias. Eu fico imaginando o leão na jaula ou fora dela, fora, melhor imaginar dentro. E você vai ter que lutar com ele. Davi lutou com esse leão, lutou com o urso, falou, então, eu venci os dois. Eu penso que aqueles caras, eles olharam, os caras que estavam em volta, falou, tem que ser esse cara mesmo. Saul falou, então vai, meu filho. Tenta vestir a minha armadura, não dá, tem que ser de uma maneira, o governo, a influência que me cobre tem que ser celestial para que eu governe na terra. Ele não pega as armaduras de Saul e ele vence Golias. Mas o que acontece com ele? Ele vai parar no meio do palácio. Por quê? Porque ele precisava aprender como funcionava a questão do lugar onde se governava. E eu creio que é por isso que Deus nos chama para a sua presença, para que aprendamos como deve ser a nossa vida a partir do seu governo. Por isso que ele nos fez sacerdote. Quem era que entrava no Santo dos Santos? Só o sacerdote. O que tinha lá? A presença de Deus. Ele nos faz uma nação sacerdotal desde Êxodo 19 até 1 Pedro 2 e depois Apocalipse 1. Será que ele quer que nós andemos na sua presença para governar na terra? Claro! Esse é o desejo dele para as nossas vidas. Amém? O seu povo de propriedade exclusiva havia sido chamado para exercer governo em consequência da comunhão. Então nós vamos olhar Moisés e a saída do Egito. Moisés tinha experiências com Deus. E porque ele tinha experiências com Deus, comunhão celestial traz governo terreno. Faraó não pode deter. Moisés governa. Mas quem é Moisés? Que armas que ele tem? Nenhuma. Ele tem um cajado na mão, mais nada. Mas como ele tinha comunhão celestial, ele tem governo terreno. E aí Faraó fala, mas você não vai poder sair não. Falou, ok Faraó, eu entendo como autoridade. Romanos capítulo 3, toda autoridade na terra está constituída por Deus. Eu não posso me rebelar. Se você disser que nós temos que ficar, nós vamos ficar. Mas vai vir umas praguinhas aí. Você lembra das praguinhas que veio? Você assistiu lá no SBT, né? Record, sei lá onde é que foi. É na Record? Aí eu fazendo propaganda errada. Misericórdia. E aí a gente percebe o que houve na história, ou, né, a gente, eu sei que vocês não viram na TV, vocês leem a Bíblia. Senhor, obrigado. Orem por nós de manhã. Tirando os irmãos que estão aqui visitando de manhã, o restante não lê a Bíblia, mas os irmãos que estão aqui de manhã, eles lêem. E é uma coisa que a gente vai olhar, o Moisés tinha uma comunhão celestial e exercia o domínio terreno. Vamos falar sobre outros homens, nós falamos já, Davi também era assim. Os juízes, quando se arrependiam, eles entravam numa comunhão com os céus, eles entravam no padrão de Deus, Deus dava vitória e eles governavam sobre a terra. Era assim, eles pecavam, perdiam o governo. Eles estabeleciam a sua comunhão com os céus, porque a palavra fala no livro de Isaías 59, vós e os vossos pecados é que separam vocês do vosso Deus. Eles se arrependiam do pecado, entravam em comunhão com Deus, eles venciam os inimigos. E quantas vitórias, Deus dá, quantos juízes, imagina Sansão vencendo 1000 homens com uma queixada de jumento, era coisa poderosa. E Gideão com 300 que vai e volta e não perdeu nenhum homem. Imagina uma guerra onde ele vence reis, vai e volta, e não perdeu ninguém. Só a mão de Deus para fazer isso, não tem como. Mas por que isso? Comunhão celestial estabelece domínio terreno. Amém? A gente vai olhar para a vida de Moisés. Vamos falar um exemplo maior ainda. Lembra Moisés? Ele tem os dois irmãos dele que estão ajudando ele a levantar o braço na batalha. Enquanto Moisés estava com o braço erguido, Josué vencia a batalha na terra. Comunhão celestial, domínio terreno. Ele abaixava o braço porque ficava cansado. O povo ia recuando e perdendo a batalha. Então Arão e Ur pegavam na mão dele, levantava, comunhão celestial, domínio terreno. Eles venciam e avançavam. Aí Moisés, só estou cansado demais, está dando cãibra, mas o povo está perdendo. Então eles ficavam segurando o braço de Moisés até que a vitória foi totalmente consumada. Isso é poderoso na nossa vida. Enquanto temos comunhão celestial, então Deus nos permite ter vitória e domínio sobre a terra. Quando perdemos a comunhão com o céu, você pode ser expert, você pode ter mestrado, você pode ter doutorado, você pode ter o que for, PhD, PGAE, FZ, sei lá o que é, que eu não entendo de nada disso. Mas nada acontece, porque Jesus disse, não há nada que o homem não receba, se do céu, se do alto não lhe for concedido. Amém? Não tem como. Nós precisamos nos conectar com os céus. Não há outra maneira. Davi venceu esse gigante pelo fato de ter a sua comunhão bem firmada com o Senhor. Ele fala, esse gigante incircunciso vai cair. E Davi levou 5 pedras. Mas ele acerta na primeira, porque ele fala, a minha parte eu vou fazer. Às vezes muitos de nós, não, está tudo certo. Eu sou da igreja. A questão não é ser da igreja, a questão é ser filho, conectado, ter comunhão com os céus. A igreja é o lugar que possibilita e ministra, mas não nos faz melhor. Às vezes, eu vou dizer para você o meu caso, não é o de vocês. Às vezes a igreja me faz pior. Pastor, porque cada vez que eu vou para a igreja eu vejo a minha verdadeira realidade. Eu sirvo com irmãos que são melhores que eu falo, Senhor, misericórdia, eu preciso me converter mais. A minha realidade não é a melhor. Me perdoa. E aí, nesse ponto, me faz melhor. E digo fraco. Sou forte. Vocês ficaram assustados, né? Eu sei. Nós precisamos, então, exercer o governo através da comunhão que temos com Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado. Precisamos exercer governo a partir da comunhão que temos com Jesus e com os céus. Amém? Glória a Deus. Olha, vamos lá, abre a sua Bíblia no livro de João, capítulo 18. No verso 36. Jesus era Deus. Não abriu, ele abriu mão de ser igual a Deus. E o que ele fala em João 18:36? Respondeu Jesus, está falando aqui com Pilatos. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Amém, querido. Diga algo para você mesmo. Diga para você como Jesus, o meu reino não é daqui. Amém? Nós precisamos então governar a partir do reino de Jesus. Comunhão com os céus, o governo terreno. É isso que faz com que a gente não se preocupe no sentido de fazer as coisas de uma maneira carnal, pela força. Nós precisamos reconhecer que o nosso conceito de reino pode estar desalinhado com o conceito do governo dos céus. nossa justiça, os princípios. Percebe que o reino desse mundo é torto, a hierarquia desse mundo vai do maior. Jesus diz, quer ser o maior? Seja o menor e servo de todos. Cutuca a pessoa que está do seu lado, fala, quer ser maior? Fala para ele, seja o menor, servo de todos. Fala para ele, e assim você vai estar sendo igual a Jesus. Amém. Não tem como, o maior é o menor. Essa é a hierarquia do reino de Deus. O conceito de reino para Jesus, para o Senhor, é diferente do nosso. E nós precisamos então nos adequar a esse estilo de governo. E independe da nossa circunstância, da maneira como estamos, independe como estamos hoje, ou não importa. Quando nos conectamos com as coisas dos céus, nós governamos, nós reinamos, nós nos colocamos à disposição para que Cristo reine através da vida, da nossa vida, através da igreja. Por isso o apóstolo Paulo diz, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Chega o momento da morte dele, ele fala, ó morte, onde é que está o teu aguilhão? Cadê a tua força? O que é que você pode fazer comigo? Você vai me matar? Vai me mandar direto para o Senhor? Você vai me deixar vivo? Eu estou com o Senhor, não importa onde eu esteja, eu estou em comunhão direta com Ele. Amém? Assim deve ser a nossa vida dia após dia. Não importa o que aconteça, o morrer para mim é lucro. E o viver? Morrer, o viver é Cristo. Não importa. A comunhão com os céus me traz segurança daquilo que eu estou vivendo agora em qualquer circunstância. Amém? Assim deve ser a nossa vida. Logo que Jesus nasceu, ele teve então aos seus pés algo que eu quero falar um pouquinho. Misericórdia. Ele teve aos seus pés aquilo que ele teria por toda a eternidade. Reis ou homens que o reconheceram e se prostraram e o adoraram. Reconhecimento, honra, adoração, entrega, comprometimento, fidelidade, oferta e etc, 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 etc. Esse era um princípio do que haveria de acontecer pelos séculos dos séculos. Abre em Apocalipse, capítulo 4, verso 10. E os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém. Aqueles homens eram só a figura do que haveria de acontecer pela eternidade. Os 24 anciãos, representando as 12 tribos e os 12 apóstolos, estão diante do Senhor e eles pegam as suas coroas e depositam aos pés do Senhor, como se mandando uma mensagem: como eu posso governar? Como eu posso reinar se já existe um rei na minha vida? Como eu posso? Eu queria que você perguntasse para você mesmo. Por que eu tenho governado a minha vida se já existe um rei em mim? Por que reinar todos os dias? Por que determinar as escolhas? Por que governar se já alguém que foi entregue por amor de mim, esse é o rei da minha vida? Por que devemos fazer como os 24 anciãos? Eu tenho o poder, livre-arbítrio. Eu tenho o poder de governar, mas eu abro mão. A minha coroa está aos seus pés. Amém? Assim era o que estava escrito. O nosso papel então, querido, não é maior do que esse. É entrega e rendição. Nós devemos entregar, Senhor, está aqui a minha vida. Está aqui meu coração. Está aqui os meus planos. O que eu tenho, o que eu sou, minha família, os meus dias, os meus anos, os meus... Tudo é tudo teu. Entrega e rendição. E foi o que aqueles homens fizeram. E eu creio, querido, que ali era a primeira vez que Jesus estava sendo honrado quando ele vem à terra. E eu tenho, por alguns dias, meditado algumas coisas da palavra. Toda vez que há um começo na palavra, toda vez que há algo primeiro acontecendo, nós devemos meditar, porque eu creio que há um princípio que Deus quer nos ensinar. Eu sempre creio que no Éden Deus quer nos ensinar várias coisas. Eu sei que ele coloca o homem lá na viração do dia, ele vem falar todos os dias com o homem. Jesus vem e nos ensina a orar, o pão nosso de cada dia. Ele diz, eu estarei com você todos os dias da sua vida. Depois o Espírito Santo vem falar também que ele está conosco para sempre. Ele habita em nós todos os dias. Então esse é um princípio. Há o princípio da justiça, há um princípio do governo. Nós vamos olhar então no princípio quando houve uma ação de juízo. Esses dias eu estava conversando com o pessoal, como é terrível a gente perceber quantas coisas têm acontecido de terríveis. Mas quando houve isso em Gênesis 7, quando isso houve em Sodoma e Gomorra, de que a terra estava andando por um caminho terrível, veio uma ação e um juízo de Deus. E esses começos nos ensinam a perceber que aquilo que está colocado na palavra serve de base, como fala o escritor de Hebreus, elas são sombra para aquelas que haveriam de vir. E nós precisamos perceber, Jesus nasceu, ele está colocado num lugar, numa manjedoura, ele está num lugar simples, ele está num lugar que não existe como ele ter uma aparência de governo, não há em Jesus nada que possa chamar atenção, é uma criança frágil, precisando de leite materno, de cuidado, de uma alimentação, de olhar, de tudo, é uma fragilidade só. Porém, três homens se prostram diante deles e abrem os seus tesouros. Nós precisamos perceber, Jesus ainda não tinha sido apresentado no templo. Jesus ainda não tinha sido abençoado pelo profeta que estava no templo, pela profetisa que estava no templo. Ele não tinha sido abençoado pelo sacerdote. Ninguém sabia, entre aspas, mas aqueles homens, sendo divinamente regidos, guiados pela estrela dele, foram até aquele lugar, olharam um bebê e abriram os seus presentes. Esses homens trouxeram os presentes a Jesus no momento do seu nascimento. Eu creio que esses presentes, eles vão apontar para as nossas vidas de uma maneira mais pessoal e específica, como povo dele, como reis, sacerdotes e como igreja do Senhor, estabelecendo o reconhecimento a ele. Amém? A Bíblia diz isso. Eu vou voltar para o texto de Mateus. Entrando, verso 11, na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Amém? E uma música bem antiga daqui de uma comunidade, Ouvir e Crer, lá de Goiânia, que eu não sei se os irmãos já ouviram, mas ela é bem simples. Ela fala assim, deitado numa manjedoura, eles prostraram-se, sentado no trono de glória, o que farei? O que farei? Deitado numa manjedoura, eles prostraram-se. Sentado no trono de glória, o que farei? O que farei se não adorar? E a música fica falando adorar, e adorar, e adorar, e adorar. Não tem o que fazer. Se ele era um bebê, recebeu aquilo, imagina agora sentado no trono de glória, governando todo o universo. Eu penso que isso deve apontar para a nossa vida quando nos encontramos a primeira vez com Jesus. Nós precisamos entregar para ele ouro, incenso e mirra. E se nós não entregarmos ouro, incenso e mirra, muitas coisas que estão contidas no texto, daquela que nós falamos inicialmente, sobre comunhão celestial e governo terreno, não vai acontecer através de nós. E esse não é o plano dele. Eu li aqui que o plano dele é que nós sejamos reis e sacerdotes desde o começo. O ouro tem uma simbologia, vamos falar do primeiro presente. O ouro tem uma simbologia poderosa. Biblicamente falando, ela representa em alguns pontos a glória de Deus, mas naquele momento ela representava poder, domínio e influência. Aquele homem, aquele rei, ou como a Bíblia costuma dizer, o mago, eu não sei, ele era alguém importante, porque ele não poderia entrar na presença do rei se ele não fosse alguém importante. Ele vem até Jesus e ele traz um presente de ouro, ele traz uma parte do ouro que ele tinha, ele abriu o seu tesouro, ele entregou aquilo que ele tinha de melhor. Ele disse: eu reconheço que esse menino, eu reconheço que essa pessoa tem poder, domínio e influência na minha vida. Essa deve ser a nossa postura diante do Senhor. E se entregamos a Ele poder e domínio, qual é a representatividade para nós? O ouro significa obediência total. Amém? Diga para você mesmo: o ouro significa obediência total. E eu quero dizer para você, meu irmão, com muito amor, se você e eu não temos obedecido a Jesus totalmente, nós nunca entregamos ouro para Ele. Vai ver, a nossa oferta tem sido uma bijuteria barata. Desculpa falar dessa maneira, mas nunca foi um ouro verdadeiro, porque nem tudo que reluz é ouro, diz a palavra. E nós achamos: ah, Senhor, eu parei com isso, parei com aquilo, está bom demais. Não, deve ser uma obediência total, deve ser uma entrega plena, deve ser o reconhecimento de que Ele é rei e eu não tenho condição nenhuma para governar, para reger a minha vida, mas Ele é digno de todo louvor, adoração e entrega daquilo que eu penso, sinto, planejo ou qualquer outra coisa da minha vida. Se eu não entregar isso, eu nunca entreguei ouro para Ele, falhei no primeiro presente. Ou é uma obediência total, ou falhamos. Se queremos tocar a terra, precisamos tocar o céu. Nós não podemos tocar a terra sem antes ser tocado pelos céus. E se falharmos no presente do ouro, nós vamos ver já em outro texto, nós não temos como abalar a terra. É impossível. Nós não temos como quebrar os fundamentos carnais e terrenos. Se falharmos no primeiro presente, possivelmente não daremos nem os outros dois. Jesus foi assim, querido. Ele obedecia ao Pai totalmente. Você é a imagem e semelhança dele e eu também. Por que não obedecer totalmente? Por que não? Por que não entregar esse presente, querido? Eu penso que o presente é uma grande forma de comunicação. A minha esposa gosta de dar mais presente do que eu. Eu gosto de dar presente também, mas ela gosta mais que eu. E glória a Deus por isso, é maravilhoso. E para quem que você dá presente? Para alguém que seja importante. Geralmente a gente vai, eu falo para você como pastor, tem várias pessoas, às vezes eu falo: Cláudio, imagina se a gente fosse dar presente para todo mundo que chama a gente para aniversário. Que ele ia ter que ter três trabalhos. É uma benção. Todo mundo fala: pastor, vamos no meu aniversário? Pastor, vamos no meu aniversário? Eu faço uma exigência só. Cara, faz um pudim. Então, você já sabe, se me chamar. Pode ter pão de mel também, não tem problema. Mas faz um pudim também. E aí eu falo: eu vou no seu aniversário. Mas se eu for levar um presente para todo mundo em aniversário, estou perdido. Então eu vou e falo: Senhor, glória a Deus por essa pessoa, mas quando é o aniversário da Cláudia, eu faço o meu melhor. Não significa que as outras pessoas não são importantes para mim, não são importantes, mas eu sei o nível de aliança que eu tenho com a minha esposa. E esse presente, se eu não der, também reflete o nível de aliança que eu tenho com Jesus. Se eu não entrego, reflete o nível de aliança ou da falta dela. Nós precisamos entender, querido. Nós, se compreendêssemos esse segredo de adorar a Jesus com obediência total, eu usei a palavra adorar, que eu não sei se você sabe, a primeira vez que a palavra adoração veio na Bíblia, ela estava acompanhada com obediência. Abraão disse: eu e o menino adoraremos e voltaremos. Essa é a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia. Adoração não tem a ver com música. Se você não obedece, você não adora. Essa doeu até em mim. Quem não obedece, não adora. Pode cantar, pode espernear, pode babar, rolar, pode pular, pode girar no helicóptero gospel do monte da... Mas não tem nada. Se não há obediência, não há adoração. Fala para a pessoa que está do seu lado: não tem obediência, não tem adoração. Fala para o outro, agora do outro lado, fala: não tem obediência, não tem adoração. Mas se compreendêssemos, querido, eu creio, se compreendêssemos esse segredo de adorá-lo com obediência total, certamente veríamos os propósitos de Deus rapidamente cumpridos em nossas vidas. Amém? Então eles estavam ali, os três juntos, entregando o governo das suas vidas. Ouro significa: eu entrego o governo da minha vida. Ele reina. Vem o teu reino. Seja feita a tua vontade, porque a vontade dele só pode ser feita se vier o reino. É o Pai Nosso andando na sua forma normal, não ultrapassando as coisas. Primeiro vem o reino, para depois seja feita a tua vontade. É impossível fazer a vontade sem entregar o governo totalmente. Isso Jesus nos ensinou no Pai Nosso. Eu não sei se você sabe, mas vamos falar de outro começo. Foram fazer o templo do Senhor. Entregaram muito ouro no templo do Senhor. Disse o Walter hoje de manhã, ministrando a oferta, 100 toneladas de ouro. Estavam fazendo o templo, era um começo. Se você for no Éden, no capítulo 2, verso 10 e 11, diz que aquela terra era cheia de ouro. Lá no começo também tinha ouro. Então, Moisés vai fazer o tabernáculo, outro começo. Moisés, pegue madeiras de acácias e revista elas com ouro. Pegue então a arca do Senhor e faça dois querubins de ouro. Obediência total está em tudo, querido. Nós temos que entregar uma obediência total ao Senhor. Amém? Então, o primeiro presente que eu devo entregar é o ouro. Eu quero buscar meu primeiro presente aqui. Primeiro presente que eu quero entregar ao Senhor é a minha obediência total. Eu preciso entregar totalmente, senão eu falei. Segundo presente que foi entregue é o incenso. E o incenso tem uma simbologia bíblica que aponta para a nossa vida de oração para com Deus. Também pode ser comparada à nossa adoração também, aí fazendo um paralelo. Abra sua Bíblia no livro de Salmo, no número 141, no verso 2. Salmo 141, verso 2. Glória a Deus. Suba à tua presença a minha oração como incenso. Apocalipse, capítulo 5, é mais fácil, vai lá para o final. Capítulo 5, verso 8, vamos lá. Apocalipse 5, verso 8. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, vírgula, que são as orações dos santos. Amém? Segundo presente que eles entregaram então para Jesus é: a minha vida de oração é tua. Aonde se queimava o incenso no templo? Sabe onde é que era? Era perto da arca. Por quê? Porque a oração me aproxima da presença dele. Eu posso dizer algo para você: quem eu amo, eu quero estar perto. Se você não ora, você não ama Deus. Não ora, não ama. Porque quem ama quer estar perto, e oração aproxima. O incenso era queimado perto da arca do Senhor. O incenso são a nossa vida de intimidade, porque a oração aproxima. Se eu não oro, eu não amo. Misericórdia. Então, glória a Deus pela música aqui que o Guto estava cantando. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Mas a gente poderia cantar: Jesus, eu quero orar mais. Porque se eu não orar, eu posso até cantar, mas não é nada. Glória a Deus mesmo. O aroma do incenso queimado também representava um convite para estar mais profundamente entregue na presença. Porque o incenso tinha um perfume. Aí a gente vai para Cantares e a gente vê o relacionamento do amado com a amada representando a igreja, falando do incenso, falando do perfume, é um convite para a intimidade, querido. Eu posso dizer para você, a oração aproxima, e a proximidade, geralmente nós começamos, o incenso também aponta para a nossa intercessão, mas aí nós começamos, à medida que nos aproximamos dele, a nossa oração, ela muda o tempo que falamos, para o tempo que ouvimos, querido. Geralmente nós nos achegamos falando demais, mas quando estamos perto dele, então nós nos calamos. Porque nós queremos ouvir o coração dele. Nós queremos ouvir o que está no coração dele. Então, o segundo presente apontava, a minha vida de oração é diária. Eu estou entregando a minha intimidade a ti, Senhor. Eu dependo dessa conversa para viver. Dia após dia. Na viração do dia vinha o pai para conversar, então, com Adão e com Eva. É o desejo dele, então, que nosso incenso seja diário, claro. Todos os dias Jesus tinha tempo na presença do pai. Esse deve ser, então, o nosso segundo presente. E se nós não temos uma vida de oração ativa, falhamos no segundo presente. E se os presentes apontam quem são importantes para nós, quanto mais a oração que fala de proximidade. E eu quero pegar meu segundo presente. Que é a minha vida de oração. Senhor, como tem sido falha a minha vida de oração. Eu me lembro uma vez que eu falei, Senhor, por que Adão se escondeu atrás da árvore? E o Espírito Santo me respondeu muito claro. Porque ele faz igual você. Eu falei, Senhor, eu não. Eu falei, é verdade, Adão cuidava de árvore. Sabe o que ele fez? Se escondeu atrás das coisas que ele fazia. Tem muita gente na igreja se escondendo atrás das obras. Tem muitas pessoas que estão no ministério se escondendo atrás do ministério. Tem muitas pessoas que estão em casa porque agora tiveram filhos, mulheres, deixaram de orar porque eu tenho que cuidar do meu filho. Tem muitas pessoas que arrumam um segundo emprego, falam que eu trabalho demais, não dá tempo para orar. Tem muitas pessoas que fazem tudo para todo mundo, mas não fazem aquilo que deveriam fazer. Falam, Senhor, eu quero fazer a partir da comunhão que eu tenho contigo. Adão se escondeu atrás do que ele fazia. Ponto final, é igualzinho a gente faz. Infelizmente, irmão, está na hora da gente mudar e entregar esse presente diariamente para o Senhor. Amém? Quando nós oramos, nós nos aproximamos dele. Quando nós nos oramos, nós falamos, Senhor, eu te amo e eu quero mais da tua presença. Quando oramos, nós comunicamos o nosso amor. Por isso que esse presente era tão importante, querido, O incenso fala de intercessão, fala de intimidade, fala de comunicar amor. Eu tenho orado para algumas pessoas e às vezes até para alguns jovens em alguns cultos e o Espírito Santo fala para mim, fala para ela assim, como eu tenho saudade de ouvir tua voz. Eu falo, querido, eu vou falar para você o que eu ouvi de Deus, mas ele fala que tem saudade de ouvir a tua voz, porque faz tempo que você não ora. E nós queremos ter esse relacionamento. Eu estou casado há 21 anos, mas eu fico pensando, eu chegar para a Clau, 21 anos atrás, falar, Clau, quer casar comigo? Ela falou, quero, claro, mas é o seguinte, só de domingo. E às vezes de quinta, quando tiver uma comunhão legal, porque se não tiver um lanche bom, eu nem vou. Conhece gente casada assim? Eu não conheço ninguém. Só dedica tempo para o Senhor em célula e culto. Aqui não tem ninguém assim. Vocês me amam ainda, né? Amém. Vamos casar domingo e quinta, tudo bem? Não, eu quero alguém para a vida toda. Eu quero alguém para estar do meu lado. Eu quero alguém para ser um comigo. E nós somos chamados de noiva. E nós estamos correndo com o buffet. Nós estamos preocupados com o vestido, a aparência. Nós somos chamados de noiva e estamos preocupados com a festa. Uau, será que vão fazer parte da festa enorme? Quando a preocupação da noiva deveria ser só o noivo. Ele é o meu cabeça. O que ele quiser que eu faça, eu faço. A nossa oração, querido, eu gosto da frase do apóstolo João. Que diz que quem tem intimidade não precisa pedir direção. A nossa oração Daqui a pouco ela passa para a intimidade e fala, eu não preciso nem mais orar para pedir direção. Porque o Espírito Santo está tão envolvido que ele sopra aonde quer. Não se sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Mas ele sopra e eu obedeço, porque eu conheço a sua voz. Amém? A nossa oração nos leva à intimidade. Outra coisa que... Vamos falar um pouquinho, eles estavam entregando o seu tempo de oração. Então, querido, posso te fazer um pedido, abra o seu tesouro hoje e entregue o seu tempo de oração. Eu trouxe esses presentes aqui de uma maneira simbólica. A terceira e última coisa da qual nós vamos tratar é a mirra. A mirra era um elemento extraído de árvores novas, ela era usada em perfumes e também de forma medicinal. Então, ela tinha um aroma agradável, a mirra. Ela também servia para embalsamar os cadáveres. Então já imaginou o que isso representava para Jesus? Eles vieram e abriram seus tesouros e deram a mirra. E o que era a mirra? A mirra era o prenúncio da morte com a qual deveria Jesus experimentar. Mas para quem estava entregando, o que significa a mirra? Humilhação. A mirra é dizendo, Senhor... Aqui, essa é a morte, então eu também vou ter a mesma forma. A Bíblia fala, toma sua cruz e siga-me. Não tem como seguir Jesus sem esse elemento fundamental. Mirra fala de negar-se, de abnegar-se, de abrir mão. Mirra fala de não, mas eu vivo. Eu não sei você, mas tem gente que ainda vive muito pela vontade. Esse dia eu estava numa situação no trânsito, e aconteceu a situação, e eu já quis me exaltar, estava eu e o boy, junto no carro, meu filho, e daqui a pouco, quando eu me vi, o Espírito Santo falou assim, se você não consegue passar por isso no trânsito, imaginou quando você for insultado por estar certo na minha obra? Você não consegue se conter se alguém pega a tua vaga primeiro, no estacionamento do shopping, que dirá aquilo que você for passar, quando eu tiver que fazer você passar, por amor do meu nome? Eu falei, Senhor, me perdoa. Tem que se humilhar, irmão. A gente é muito vivo. A mirra fala de morte. De abrir mão. De calar a voz do homem velho. De falar, Senhor, eu dependo de ti. O Senhor morreu por mim, eu vou morrer por ti. O Senhor viveu por mim, eu viverei por ti também. O Senhor viveu para o Pai como viveu, eu viverei também para ti. Diz o livro de Coríntios, porque Cristo de Deus e nós de Cristo. Como Cristo viveu para o Senhor, eu vivo então para Cristo. Assim deve ser a nossa vida. A mirra fala isso. Jesus então, estava sendo anunciado para ele do seu sofrimento, como ele deveria morrer. Mas para aqueles homens, eles estavam dizendo, humilhação, humilhação e humilhação. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor e Ele vos exaltará. A mirra ali estava falando sobre negar-se a si mesmo, pagar o preço. Esses dias eu estava ministrando aqui embaixo de manhã e não sei de onde, eu olho para o chão, tem um alfinete. Eu falei, vou tirar, senão vai machucar alguém. O Espírito Santo falou, segura. Falei, segurar e segurei. E eu lá com o alfinete. Daqui a pouco ele falou, chama os jovens para frente. Eu chamei. Vem cá, eu quero orar por vocês. E o alfinete na minha mão, falou, não larga. Eu falei, tá bom, Senhor, só me avisa, é para espetar quem? O Espírito Santo falou para mim, sabe qual é o problema da juventude de hoje? Eles acham que só porque isso tem um formato de prego vai segurar a mão deles na cruz. E não vai, tem muita gente negociando, querendo brincar com um alfinete na mão. Isso não é prego, isso é só um alfinete, não vai segurar nada. Tiram e põem a mão na cruz a hora que quer. Enquanto não tiver pregado para não fazer a própria vontade, eles estão se crucificando com um tipo de alfinete. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu ficava brincando com o alfinete na mão, assim, arrancando a minha pele. Você também, Igor? Você também, né? Ah, os quatro ali, tudo maloqueiro. Eu conheço as peças. Pegava o alfinete e ficava, então, falando, então, você vai ficar brincando de alfinete na mão. Jesus levou, foi um prego. Não foi um alfinete. E eu falei, Senhor, nós precisamos disso. A juventude da nossa igreja não precisa de um bom culto. As pessoas da nossa igreja não precisam de uma boa programação. Nós precisamos de cruz. Nós precisamos se humilhar. e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Amém? Assim deve ser a nossa vida, entregando o terceiro presente. Se eu não tiver uma vida de humilhação, falhei no terceiro presente. Eu quero pegar e quero fazer isso simbolicamente, querido. Quero entregar meu terceiro presente ao Senhor. O Senhor está aqui, eu quero me humilhar. Eu tenho estado muito vivo e eu não posso ser vivo. Eu preciso morrer. Sabe, querida, a mirra era um componente obrigatório no azeite da santa unção pelo sacerdote. Quem não se humilha, quem não tem humilhação, não tem unção. Falta unção na minha e na sua vida. Falta humilhação. O Senhor, eu dependo de ti. Eu dependo de ti, Senhor. Eu dependo de ti, Senhor. Não tem nada que eu possa dar para ninguém, nem para minha família. Eu, Senhor, eu dependo só de ti. Eu quero me negar. Meu temperamento é um lixo. Se você é alguém, você fala, ah, mas é que eu sou uma pessoa assim. Se depende da carne, é lixo, irmão. Nós dependemos dele, somente dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Então, querido, entendendo hoje o nosso propósito, o nosso papel como rei e sacerdote, a gente precisa vislumbrar o que essa entrega precede. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas. Texto bem conhecido, verso 14. Ali era a dedicação do templo, era um início, ali era um início, era algo que estava acontecendo. Segunda Crônica 7, 14, ela fala assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você é alguém de Deus, amém, você é de Cristo, comprado por Cristo, você pode ser chamado por povo dele, amém. Então ele está falando comigo e com você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me der mirra, e também me der incenso, e também me der ouro, porque buscou a minha face e olhou a quem depende, a quem vai obedecer, e se converter dos seus maus caminhos. Por que se converter dos maus caminhos? Lembre-se que os reis vieram, querido. Aí eu quero falar um negócio para você. E quando os reis, aqueles homens, entregaram seus presentes para Jesus, Herodes falou para eles: voltem para cá e me avisem onde ele está. O que que eles fizeram? Sendo avisado divinamente, voltaram por outro caminho. Quem se encontra com Jesus nunca volta no mesmo caminho. Tem muita gente voltando para o mesmo caminho. Sabe o que é isso? Não encontrou com Jesus. A gente vai para o encontro, tem uma experiência maravilhosa. Voltou e foi lá, cantou o grito de guerra e dançou e pulou. Daqui a pouco está fazendo a mesma coisa. Não encontrou com Jesus. Está na hora de nos encontrar com Ele verdadeiramente, para entregarmos para Ele ouro, incenso e mirra, e a nossa vida ser transformada totalmente. Quando nós andamos nesse tipo de caminho, entregando, dispostos a entregar esse presente, o que que nós falamos logo no começo? Que tanto Herodes quanto o povo se perturbaram pelo anúncio que eles fizeram. Se nós tivermos uma vida diária de humilhação, de oração e de obediência, o mundo vai ser abalado e o reino de Deus será estabelecido através da nossa vida como igreja. Amém? Assim deve ser a nossa vida. O reino de Herodes será abalado. Se existe alguma coisa do mundo que ainda impera em nós, se tivermos esses três presentes como práticas diárias, esse reino é abalado. O próprio texto de Crônicas 7,14 fala: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e eu vou sarar a terra onde você está. Olha como isso é importante. Era o início do templo, era o início do outro templo. Jesus disse: eu destruirei esse templo em 3 dias e colocarei ele em pé. Falou, quem é você? Tanto tempo a construir. E disse então nos evangelhos, Mateus, João falou, não entendendo os judeus que estava falando dele mesmo. Jesus é o templo e ele espera então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, tiver uma vida de mirra, incenso e ouro, eu vou perdoar o pecado deles. Eu vou abalar a terra e vou estabelecer meu reino. Está na nossa mão, não? Comunhão celestial, através desses 3 presentes aqui, estabelece o reino dele na terra. Amém. Esses reis, eles abalaram o reino de Herodes. Mateus capítulo 2, verso 3. Eles se perturbaram. E a maneira com que eles reconheceram e adoraram, eles foram guiados pela estrela. Eles tinham foco. Aonde então eles eram guiados, eles iam. E eu penso que aquela estrela é sinal do Espírito Santo para nós. A própria Bíblia diz que Jesus é a estrela da manhã. Então, a estrela da manhã governava qualquer estrela, mesmo sendo recém-nascido. A Bíblia diz também que Jesus é o rei dos reis. Então, aqueles reis tinham que se prostrar e adorar, lançar suas coroas, como Apocalipse 4:10. A Bíblia fala também que ele é o médico dos médicos, que qualquer médico deve se render aos pés dele. A Bíblia fala que ele é o caminho, então quando nós entregamos a nossa vida para ele, ele faz com que tudo em nós converja para ele, porque todos os caminhos têm que obedecê-lo. Ele é tudo em todos, e sem ele nada veio existir. Amém? Queridos, você crê que essa deve ser a nossa prática diária de vida? Eu estou falando de coisas fundamentais. Ouro, incenso e mirra. A mirra, que fala assim, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, mirra, e orar, incenso, e me buscar, não tiver outra fonte para me obedecer totalmente, e se converter dos maus caminhos, depois que eles entregaram ouro, incenso e mirra, vieram por esse caminho e voltaram por outro. Assim deve ser, e assim vai ser a nossa vida, se compreendermos que esse deve ser o nosso estilo de vida diário. Nós não vamos mais passar a fazer as coisas que estão fora, que estão aquém daquilo que ele sonhou, aquém do planejamento dele, aquém daquilo que ele sonhou no seu reino para a nossa vida. Amém? Eu quero orar junto com você nessa noite. Eu quero te convidar, de alguma maneira, a você ficar em pé no seu lugar e junto nós alinharmos os nossos caminhos até o rei. E prostrados, entregarmos os nossos presentes. Amém. Eu queria que você orasse no seu lugar, eu queria chamar já a galera do louvor para cá. Querido, se nós tivermos essa prática diária de vida, nós vamos abalar a terra. Herodes será abalado e todo o povo vai ser alarmado. E diz em 2 Crônicas 7:14, eu sararei a vossa terra. Eu creio, querido, como aqui fala de um começo, nós tivemos uma palavra abençoada na semana passada, que fala de um novo ciclo na nossa vida. Se nós enxergarmos isso como um princípio, não somente isso, vão ter outras revelações e outras coisas que o Espírito Santo vai trazer a nós, mas eu creio que toda vez que há um princípio, algo no começo, isso estabelece um fundamento para nós. Se você tem falhado na questão de entregar o ouro, a obediência total, eu queria que você começasse a pensar na sua vida e no seu lugar começasse a orar. Ô Senhor, nós queremos entregar a nossa vida totalmente. Nós nos rendemos a Ti. Nós entregamos a Ti. Se você percebeu na sua vida que talvez falta uma vida de oração, se falta obediência, você falhou no primeiro presente, eu também. Se falta oração, falhamos no segundo presente, que é o incenso. E se falta de nós humilhação, e uma humilhação como aquela que traz uma verdadeira humildade. E essa humildade que vai, ela é de uma humilhação diária na presença do Senhor. Falou, Senhor, Tu és tudo. Tu és tudo. Tu és tudo. Tu és tudo. Eu dependo de Ti.
Eu dependo da tua vida. Feche seus olhos no seu lugar. Sua cabeça no seu lugar, eu quero orar com você. Senhor, todas as coisas são tuas. 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 Nada foge do teu controle e do teu governo. Todas as coisas são tuas. Nós queremos te entregar o nosso ouro, a nossa obediência total. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Oh, vem, vem e toma o teu lugar aqui. Vem, vem, vem.